Amém? Amém? Né? Deus abençoe, tenham todos bom dia, uma boa manhã, e que a paz do Senhor seja com todos. Né? Amém. Voltando ainda àquele assunto que nós começamos ontem, o ser amigo de Deus, né? O ser amigo de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, podemos ver a partir do versículo 1. A partir. É importante que nós, todos nós, prestemos atenção, porque o que causa problema para a gente no, na nossa fé, na nossa maneira de viver, servir a Deus, é a cabeça, é a mente, né? Deus, o apóstolo Pedro fala lá que não é o batismo do corpo, da carne, não é o lavar do corpo, e sim o lavar da mente, da consciência. Então o problema de todo mundo está na cabeça, né? Na mente é onde atua o espírito. É, se você pegar no dicionário e olhar lá o que que é, por exemplo, espírito, eles vão ligar a mente com o espírito. A mente, o pensamento. E o problema de todo mundo está na cabeça, na mente. Ninguém faz nada sem que antes tenha concebido aquilo. Amém? Então, primeiro você concebe, e depois você dá à luz o pecado. Né? Você concebe primeiro. Por exemplo, Maria ficou grávida. Através de quê? Imagina o que você não pode fazer através da mente, né? Maria ficou grávida. Ela não teria ficado se não tivesse crido, tivesse aceitado, concordado. É isso. Então, a coisa vem, ô meu, as setas, o ataque, vem aonde? Na cabeça. E é esse, talvez, o grande mal nosso. Porque, assim, você está bem, você imagina assim, né, eu vou ficar bem o tempo todo, eu vou ficar bem para sempre. Não, você pode estar bem agora, e daqui um pouco não está mais. Daqui um pouco você não está mais. Muda, sabe, 100%, consideravelmente muda. Depois que você, recebe um telefonema, altera tudo, muda tudo, né? Sexta para sábado, era mais ou menos mais de 3 horas da madrugada, meu telefone toca. Quando o telefone toca nesse horário, você já, o coração já pula longe, né? O telefone toca nessa. E eu olhei o telefone, era 62. Né? E a gente que trabalha nessa área tem que atender, né? Você tem que atender. E uma vez eu atendi um telefone assim, era para ajudar a trocar um pneu. Aí eu fui lá ajudar a trocar o pneu. Era para mim ajudar a trocar um pneu. Aí eu fui ajudar a trocar o pneu. Amém. Graças a Deus, né? Que fosse todos. É. Mas esse aí tocou o telefone, era mais de 3 horas, e não só eu, a Mistu também escutou o telefone tocando, veio correndo, né? Aí eu atendi o telefone, mas eu não respondi, não cheguei a responder. Quando eu peguei o telefone, botei o telefone no ouvido, estava uma pessoa lá do outro lado, gemendo. Pai. Aí, você poderia perguntar, né? O que foi? O que foi? O que foi? Né? O que foi, meu filho? Porque está falando, pai, né? Uma pessoa gemendo, outra. Aí gemeu uma vez, gemeu duas vezes, eu não falei nada. Aí parou de gemer. Morreu. Aí eu olhei o número do telefone, dei uma conferida, não era um telefone conhecido, né? Nem vou ligar para esse telefone para saber de onde é. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nessa hora, às vezes a sua vida toma um novo rumo, um novo destino. Então é muito importante vigiar, né? Vigiar em espírito, vigiar e estar sempre bem humorado, sempre bem consciente. É muito importante, porque que Deus fala, busque a paz, empenhe-se, por mesmo que as coisas estejam fervendo em volta, é importante a gente manter o domínio da nossa consciência, que é um dom de Deus. É um dom de Deus. Nós falamos esses dias sobre que dia que foi no reunião dos jovens, parece, o coração turbado. Aí nós vamos ver o que que significa turbado. O que que era, Luiz? Olha lá, ó, tá vendo? Os jovens já aprenderam que não pode ficar né? Os jovens aprenderam que deve evitar isso. Né? Não estejam turbados vossos corações. Que é a hora que a pessoa perturba, é a hora que a pessoa fica desequilibrada, ela pensa coisa, fala coisa, e etc. E coisas que prejudicam. Não saia da sua boca nenhuma palavra, que não seja para edificar. Não saia da sua boca. Então, a vida cristã é uma vida, gente. É uma vida. Não é uma lei. A lei fica no papel. Amém? A vida que nós vivemos hoje. A lei, a letra, fica no papel. Mas a vida que você vive, a vida, Talvez você está. Vai, faz uma bobagem. E a partir dali desencadeia uma série de coisas. Porque você falou o que não devia. Você ouviu o que não devia. Pensou o que não devia. A partir dali desencadeia uma série de coisas. É muito normal você acordar de madrugada e naquele momento entra um pensamento, e a partir dali o que acontece? Você não dorme mais. Fica. A gente fica desejando o dia amanhecer para resolver o problema. Você fica daquela ansiedade que o dia amanheça logo para você resolver o problema. Aí quando o dia amanhece, você viu que não foi nada. Então, que tristeza, que prejuízo, né? Amém, gente? Então vamos ler aqui em Romanos capítulo 5. Nós estamos falando sobre o ser amigo de Deus, companheiro de Deus, e estar junto com Deus. Porque eu tenho certeza que você vai ser andando com Deus, com amizade com Deus, você vai ser guiado, dirigido por Deus, vai evitar uma série de coisas. Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1, quem vai ler, por favor? Sendo, pois,
justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Então, sendo, pois, justificados pela fé. O que significa isso? Justificados pela fé. Então, a partir do momento em que eu crie em Jesus Cristo, eu passei a andar com Ele. A partir do momento que você creu em Jesus, você passou a andar com Ele. Então você chega, você concorda que cada momento você tem uma experiência nova com Ele, Jesus? Cada dia você aprende alguma coisa mais? Cada dia você tira da sua vida alguma coisa que deva tirar? Por quê? Você aprendeu com Ele, você estava andando com Ele, foi uma experiência nova que você adquiriu. Justificados. Então eu fui me tornando. Mas não é possível, às vezes a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala muito isso, mas já não era para você ser, você ainda está fazendo isso. Não é não? Uma criança que faz a necessidade dela na roupa, tudo bem. Né? De repente, na idade que já está o Miguel aqui, já não pode mais. Aí a mãe, o pai, já puxa a orelha. A não ser que a criança tenha um distúrbio, esteja acontecendo alguma coisa fora do normal. Né? Mas um adulto fazer uma cagada. E você concorda que a gente faz muitas? Então, está acontecendo isso com você por quê? Está acontecendo isso com você por quê? Porque você... E você concorda que tem determinadas... que vai longe. Hã? É, vai longe até eliminar aquilo. Mas por que que fez? Não foi por quê? É, Lucilda. Não é verdade? Justificados pela fé significa isso assim, justificados pois pela fé. Aí fala, né? Lá em Euscatia, tenhamos paz, tem justificados pela fé, vamos andar com Deus, vamos aprender, crescer, chegar à estatura do varão perfeito, chegar à natureza divina, chegar ao pleno conhecimento de Deus, tornar uma pessoa. Mas aí Paulo fala, meu Deus, ainda você faz isso, né? Depois de você ainda está fazendo isso. Você não aprendeu, não? Você não aprendeu? Então vai sofrer as consequências, porque pelo tempo não era mais para estar fazendo aquilo. Amém? Deu para entender? Por que que você precisa ser amigo de Deus, então? Porque andando com Deus, que foi? Pois é. Mas é isso mesmo. Literalmente é isso, é parar de fazer o trem. Porque andando com Deus foi que eu fui aprendendo, que eu fui me tornando uma pessoa mais resistente ao mal, ao pecado, etc. Em outra ocasião, eu acho que eu pegaria o telefone e ligaria apavorado e tal. Não, calma, vamos ouvir o telefone, peraí. Tá, olhei, vi o telefone. Não respondi nada, vi a ligação de onde era. Como eu vi que o telefone não era um telefone conhecido, primeiro você fiscaliza a sua família, né, de casa, né, depois da igreja, depois vai descendo, né? Você fala, não, esse telefone não é conhecido, não, então deixa ele aqui. Se for alguém que está precisando, vai ligar de novo. E a hora que ligar de novo, que se identifique. Amém, gente? Então, nós começamos falando o quê? Que tudo depende, então, tudo está ligado. Primeiro, você concebe a coisa na cabeça. E a hora que você põe na cabeça uma coisa, para tirar, não é fácil. Depois que você põe aquilo na cabeça, que mistura lá dentro, para você tirar é muito difícil. Pelo que também temos, sendo pois justificados pela fé. Agora vocês entenderam o que é, como que se justifica pela fé? Eu posso ser justificado, está sendo justificado hoje, amanhã, depois, de repente, eu faço uma e vou estragar tudo. Paulo fala, corrias bem, você vinha muito bem, você estava muito bem. Entre nós acontece muito isso. O que aconteceu? Então, a justificação, o aperfeiçoamento, a santificação, vai resultar no fim a nossa salvação. A nossa salvação é assim. Por isso é que nós somos salvos pela fé. Hoje você está salvo, amanhã pode não. Esse negócio de salvo, sempre salvo, não existe. Não existe. Você pode, hoje, estaria salvo, amanhã não. Versículo 2.
Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Repete.
Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Às vezes você chega, cumprimenta o irmão, você fala: e aí, tudo bem? Firme. Como é que é? Firme o quê? Você, não, ninguém nem sabe fazer assim. Não. Firme na fé. E aí, como é que vai? Tudo bem? Firme na fé. Eu falo muito isso. Como é que vai? Fala ao menos. Como é que vai, fulano? Firme na fé. Aqui que está, ó. Na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. Porque quando tem dia que você olha para o sujeito, você vê que ele não está. Você olha e vê que ele está faltando para ele fé. Que ele está. Aí se você conversar mais um pouco, é você que vai ficar lascado. Você que, se não tiver cuidado, é você que vai estragar. É violento, né? A coisa é realmente violenta. A cabeça é um lugar precioso demais, é um negócio muito melindroso. Ah, quando eu falo a cabeça, é o que está lá dentro, né? A mente é onde atua o mundo espiritual. O nosso espírito está diretamente ligado. Não é interessante que não é o coração, né? A gente fala o coração por causa do coração, parece ser mais bonito, sei lá, né? Mais romântico, né? O coração, tal. Mas a verdade é, a mente ela que comanda tudo, inclusive o coração. O amor, as emoções, tal, o ser ou não ser, tudo está ligado à mente. Pelo qual Jesus Cristo, temos entrada pela fé nele. A esta graça. Porque se eu creio nele, eu vivo como ele. Olha que coisa tremenda. Se eu creio nele, eu vivo como ele. Se eu creio nele, eu vivo como ele. Eu ando com ele. Aí eu tenho a força que ele tem. Eu tenho a capacidade que ele tem. Eu tenho a natureza que ele tem. Se eu creio nele, eu faço como ele. É isso. Por que então que você lê a respeito dele? Por que que você conversa a respeito dele? Às vezes uma comunhão, ontem nós ficamos até mais de meia-noite ali fora, conversando, foi uma comunhão, mas daquela comunhão resultou ideias que podem nos ajudar. É a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é boa? É. A comunhão com o mundo é boa? Não. Porque você vai escutar o que não convém, e a comunhão dos santos você aproveita de um e de outro. A comunhão dos santos, se entrar uma peça estranha na roda, pode estragar a comunhão. Ela deve ser resistida. Entendeu? Peça nova na comunhão. Então, alguém tem que ficar esperto ali, ó, atenção. Então você resiste àquela. Que ele vai tentar entrar. Ele vai tentar entrar na comunhão. E você resiste, mantém o seu ponto de vista. Três.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência.
Então, quem que se gloria na tribulação? Quem? Pega o microfone.
No mínimo é uma pessoa que tem uma mente muito diferente, porque não é normal a pessoa gloriar nas tribulações.
Repete.
No mínimo é uma pessoa que tem uma mente diferente.
Então é uma pessoa normal ou anormal?
Completamente anormal.
É uma pessoa anormal. E o cristão? O cristão é uma pessoa normal?
Jamais. Louco. Igual o senhor.
O cristão mesmo não é uma pessoa normal. Normal é o mundo. Normal é o mundo. Nós somos anormais. Nós não somos os normais. Nós somos os anormais, né? Como Jesus Cristo era uma pessoa anormal, claro que era anormal. E aí a gente insiste em querer ser normal. É o curso do mundo, é andar pelos seu próprio entendimento, pela sua própria cabeça. Isso não é normal para nós, não é? Então, a vida do cristão, o cristão mesmo, é uma pessoa anormal. Por isso é que ele tem dificuldade para ter amigos, tem dificuldade para se relacionar com as pessoas, tem dificuldade para ser aceito em casa. Jesus falou, olha, vai começar pela sua própria casa. Quando você vê toda a sua casa do seu lado, está normal? E quando você vê toda a sua casa contra você, dá graças a Deus. É normal? Essa pessoa não pode ser normal. Porque a casa dele todinha contra ele, ele fica feliz. É normal? Então o mundo nos tem como anormal. O mundo nos tem. Para o mundo, o que a gente faz é loucura. Mas louco é o mundo. Gente, mas para chegar nessa situação, Muita noite sem dormir. Muita insônia. Não, não é não. É todos os dias. É andar com Deus. É, como eu falei, procurar. Os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Evita a comunhão errada. É, usa a sabedoria, né? Procura se informar melhor da pessoa que inaugurou isso, que foi Cristo. Procura entender mais o seu Senhor, o seu Deus. Porque a amizade com Ele me coloca como inimigo do mundo. Aí alguém chegou e falou para Pedro: não, você estava com ele. Não, aí Pedro negou. Porque se Pedro dissesse: eu estava com ele e eu sou amigo dele, Pedro também teria sido. Mas como Pedro teve medo, né? Não confessou a sua fé. Depois Pedro se arrependeu. Então, para nós, irmãos, para nós que queremos ser amigos de Deus, queremos andar com Deus, com certeza vamos ter muitas espécies de tribulações, problemas. E os problemas que vêm são ocasionados exatamente pela nossa fé. Porque você crê dessa forma. E é interessante, quando você está meditando aqui, quantos versículos nós meditamos aqui até agora? Olha quantos. Mas você concorda que você vai lendo assim, vai igual galinha comendo milho? Né? Não mastiga? Você vai isso, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, tá vendo? Mas não, você não pensa. Então isso aqui não vai fazer efeito. A não ser que você pare, pense, raciocine, como nós estamos fazendo aqui agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação, olha aí, então, aprenda com Deus a maneira correta de viver. Aprender com Deus a maneira correta de viver. Porque é isso que vai te levar, no fim, à salvação. Corri a carreira que foi proposta. Ontem nós começamos falando o quê? Hã? Não, ontem nós falamos sobre a proposta. Não? Hã? Mas depois nós pegamos o assunto. E várias vezes perguntamos qual é a proposta de Deus para a sua vida. O que que Deus propõe para você? Amém? Continua, por favor.
E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança.
Então, olha para você ver. Tudo isso, paciência, esperança e etc., tudo foi decorrente de quê? Da tribulação. Se não tivesse tido tribulação, você não teria paciência. Se não tivesse tido tribulação, você não teria tido experiência. Foi a tribulação. Aí, se você não aproveitar a tribulação, aí, para Deus te salvar, o que, que ele vai ter que fazer? De novo. Fala, eu mandei a tribulação, mas o cheque não aproveitou. Eu, né, fui ajudar o cheque e mandei uma tribulação para ele, né? Mas ele não aproveitou. Mas como Deus ama demais o cheque, quer salvar o cheque, o que ele vai fazer? Vai mandar mais tribulação para o cheque. É. Mas aí, Paulo Júnior, se não aprender... Não, se não aprender, meu filho, você tem que passar de novo pela coisa. Nós não começamos aqui agora mesmo falando... Aqui, falando o quê? Até hoje, você não aprendeu? Né? Ainda continua fazendo o que nem o Miguel não faz mais. Né, Miguel? Nem o Miguel não faz mais, você ainda faz. Meu Deus, pelo amor de Deus. Às vezes a gente, eu orientando, às vezes ajudando alguns irmãos, a gente fica, meu Deus, você não aprendeu ainda. Como a gente deve viver e agradar a Deus? Como eu devo viver e agradar a Deus? Claro que a partir do momento em que eu comecei a corresponder, aquilo, né, foi, já faz parte da minha vida. Já faz parte da minha vida. Eu vou passar por uma etapa diferente. Deus vai me ensinar outra coisa. Ó, a tribulação primeiro gerou o quê? A paciência. A paciência me deu experiência. A experiência, esperança. E você pode ter certeza que não parou, hein, não. Aí foi vindo. Foi vindo coisa. O aperfeiçoamento, a santificação, a obra de Deus. Para quê? Deus está preparando um povo para quê? Aí vem o encontro de Jó, para participar da primeira ressurreição, para fazer parte do povo de Deus, para poder reinar com Cristo. É a salvação da humanidade. Né, são os herdeiros de Deus. Pode ser herdeiro de Deus, pode fazer parte desse povo escolhido, preparado. Se essa pessoa não tem paciência, se essa pessoa ainda faz as coisas que não deve, né, que não tem nenhuma experiência, ela não vai fazer parte. Ela vai ficar não é uma injustiça de Deus. Eu concordo plenamente com ele. Às vezes você vê a pessoa boazinha. Assim, você olha para ela, você olha assim, você vê. Ela é boazinha, ela não cheira nem fede. É aquela pessoa assim. Essa vai servir para o reino de Deus? Não, por que não? Hã? Ela não foi. Hã? É. Então, essa pessoa poderá ser salva. Eu creio que ela poderá ser salva no juízo final. Por quê? Porque a balança dela. É, né? Mas aí, o corpo de Cristo tem mão direita, mão esquerda, tem dedo, tem polegar, tem indicador, tem vários tipos de coisa, tem tem intestino, né? Tem, e são todas coisas importantes. Coração, rim, tem coisas importantes, peças importantes. A cabeça, por exemplo, é Deus. A cabeça é Deus, né? Mas tem tantas coisas que no corpo que a gente pode de repente servir para compor o reino de Deus. Será que isso que nós estamos falando aqui é loucura? Tem sentido o que eu estou falando? Tem sentido? Tem sentido. Tem sentido. Conversa com Deus. Porque ele fala, mas eu não dou conta de, eu não sou capaz de ler a Bíblia. É, eu não entendo às vezes a Bíblia. Mas o que você escuta de nós? Será que você não pode pelo menos chegar e falar com Deus, conversar com Deus? E na hora das coisas, não esquece de Deus. Tenta. De alguma forma, depois que você usar todos os recursos, eu aí ainda acho que você tem alguma coisa para fazer e andar com Deus. Continua 5.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Amém. Como que eu adquiri o Espírito Santo? Como que eu adquiri o Espírito? Através dessas experiências, desses, eu vou adquirindo o Espírito. Porque quando eu, os meus atos, as minhas ações, vão mostrar o Espírito que está em mim. Amém? Quando você fala, sai dele, Satanás, sai. Você examinou o Espírito e viu que o Espírito era um Espírito que não estava, um Espírito que não tinha. Aí você já foi falando, já foi logo falando. Sai de mim, Satanás. Uma conversa diferente, violência, ódio. Não tem. Aí, amém, gente? O Espírito, examina o Espírito. Aí você vai, o Espírito, pelo Espírito, Jesus falou, você vai conhecer a árvore, conhecer pelo Espírito. Mas como que eu adquiri esse Espírito? Minhas palavras são Espírito. Conversa comigo, aprenda comigo, anda comigo, e você vai ter o meu Espírito. Você vai ter o meu Espírito. Vai ser uma pessoa como Jesus, sensato, moderado, inteligente, comedido, misericordioso, bom, temperante, tal. São os frutos do Espírito Santo. Aí vem os frutos do outro espírito: violência, maldade, tal e etc. Tem uma série de coisas que você fala, esse não é, a fonte é má. Aí passa para o lado de cá. Frutos do Espírito de Deus. Aí você está lá fazendo uma cagada. Desculpa a expressão. Você está lá fazendo uma cagada. Que espírito que é? Qual é o espírito que está gerando aquilo? É o Espírito Santo? É o Espírito de Deus? Então pode repreender. Amém? Vocês concordam? Se não quiser repreender, no mínimo, não dá ouvido pelas costas, já não dá ouvido, cuidado para não ser contaminado por ele. Não é o Espírito de Deus. Conhecer a árvore, o fruto. Porque os discípulos chegaram a ter dúvida e perguntaram a Jesus: como é que nós vamos saber? Jesus falou: você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você examina você mesmo. Você examina você mesmo. Você mesmo percebe: eu estou, não me amola não, que hoje eu não estou bem. A pessoa fala: hoje eu não estou bem. Aí você mesmo pode dizer, dá para notar. E eu tenho certeza que se você não tiver cuidado, você vai ficar pior. Amém? Eu nem quero encontrar com você depois, mais tarde, não. Porque se você não tiver cuidado, você vai ficar pior. Eu não estou bem. Você examina você mesmo. Você está turbado, você está confuso, você está inseguro. Tem dia que a gente é ameaçado, tem dia que a gente fica pensando coisas que não deve pensar, né? Aí tem um outro lugar que fala assim: não deixa isso passar de um dia para o outro, não deixa o sol esconder. Você começou cedo, eu não estou bem hoje. Deu meio dia, deu 3 horas, deu 4 horas, o sol se pôs e você continua. Amanhã você, aí vai um dia. Então tem que resolver a coisa antes que ela piore. Antes que ela piore. Pro seu bem. Porque ele fala assim aqui: sendo, pois, justificados, temos paz. Temos paz. A paz é uma bênção. A paz é o termômetro. A paz é o que vai colocar você no lugar certinho. É a paz. Perdeu a paz. O que é que simboliza a paz? O Espírito Santo. A pombinha. O Espírito Santo. A pombinha voou, levou a paz. Você ficou sem paz. A pessoa que não tem, que está sem paz, ela está turbada. Ela está. Né? Amém. Passou a reunião toda, nós meditamos em cima de 5 versículos. A reunião todinha nós meditamos. Isso aqui que é meditar. A meditação, pensar, analisar em cima de 5 versículos. E esses 5 versículos, que se você for aprofundar, ainda tem mais o que falar. Mais o que falar. Mas não é melhor 5 versículos bem entendidos do que ler a Bíblia de capa a capa? Quantas pessoas já leu a Bíblia de capa a capa e não meditou em nenhum versículo? Então, não se viu. Versículo 6.
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então, o que você entendeu aí? Você leu, mas não. Você leu, mas não. Não meditou. Você leu, mas não parou para pensar. O que está escrito aí? O que está dizendo aí? Hein? Quem vai responder? Porque Cristo, estando nós ainda fracos. Então, você pode bem dizer, eu estou forte ou eu estou fraco? Eu ainda estou forte ou fraco? Porque Cristo morreu por mim. Quando eu me dei pela coisa, quando eu acordei, abri os olhos, eu fui entender que Cristo morreu por mim, para me salvar. Ele morreu para que hoje ele pudesse, o Espírito dele está aqui hoje, me salvando. Me salvando, ele pegou uma pessoa forte ou pegou uma pessoa fraca? Então, quem começa a buscar Deus por cima, não, você tem que começar por baixo, você é fraco. Você é fraco. E uma pessoa fraca é uma pessoa que não. O que é a coisa fraca? É uma coisa que não é forte. É fraca. Não suporta. Não aguenta. Não é capaz. Fraco. Não aguenta. Não suporta. Não é capaz. É o contrário do forte. Então, ninguém, ao buscar a Deus, Cristo morreu por mim, tal, etc., sendo eu. O dia que eu encontrei com ele, quem encontrou com ele? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? E aí, você corre o risco, Paulo Júnior, de continuar fraco. Ele não conseguiu te salvar. É. Se ele não fizer de você uma pessoa forte, que suporta a tribulação, que tem paciência, se ele não puder fazer isso com você, você vai continuar fraco. Amém? Não foi possível te salvar. Não foi possível te salvar. A sua fé não te salvou. Porque a fé tem aquela fé que vence o mundo, aquela fé que salva, aquela fé que vai te dar realmente as condições ideais para você herdar o reino de Deus. Então Deus nos encontra, todos, Deus nos encontra na situação e vai então nos dando força. Ele vai nos dando força, nos fortalecendo, nos rejuvenescendo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. E aí o fraco, quanto mais fraco às vezes, melhor para você se humilhar e entender que precisa de Deus cada vez mais. Senhor, eu ainda sou fraco. Senhor, ó, eu ainda sou fraco. De repente, você é forte, mas está chorando. Você forte, 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 mas ainda está chorando. Por quê? Porque você quer ser mais forte ainda, né? Eu quero mais, eu quero mais. Não, mas você já está forte, meu filho. Não, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais e mais, né? Eu quero mais. Porque aí, quanto mais paciência eu tiver, melhor. Quanto mais experiência eu tiver, melhor. Amém? Então, não é, é sabedoria querer ser fraco. É sabedoria se, se julgar pequeno. É sabedoria. É aquele que pegou os seus talentos e tu escondeu. Amém, gente? Então, Cristo morreu por nós. Agora, Ele quer nos salvar. Amém? Continua.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Repete.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Repete. Aliás, o seguinte.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, esse versículo aí, o 10. O 10. O que é que você viu de importante aí? Não, lê de novo que você vai achar uma coisa boa aí, vamos ver.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho.
Então, eu não sou mais inimigo, eu sou? Porque eu ando com Deus, eu concordo com Ele, eu não sou mais inimigo. Porque se eu fosse inimigo, eu não estaria com Ele. Eu concordo com Ele, eu me tornei amigo de Deus, eu ando com Deus. A minha esperança agora é... O que que ele propõe? Eu me tornei amigo dele porque eu concordei com ele. Eu me tornei amigo dele. E ele está caminhando para o reino de Deus, para a terra prometida. E eu concordo com ele, sigo seus passos, eu ando nas suas pisadas, etc. E a minha esperança é que eu chegue lá onde ele chegou, Sendo inimigo um dia, fui reconciliado, porque ele morreu para ser meu amigo. Ele morreu para ser amigo de todo mundo. Ele morreu assim. Como é que a gente explicaria isso? Nós alegávamos que a culpa não foi nossa. A culpa foi de Eva e Adão, né? A culpa não foi nossa. E Deus entendeu realmente que não seria justo uns pagar pelos pecados dos outros. Mas, infelizmente, toda a humanidade, o pecado entrou no mundo e contaminou toda a humanidade. Então, como não é justo uns pagar pelos pecados dos outros? Não é justo, é? É justo? Então, não foi eu que pequei. O que que ele fez? Ele foi e todo mundo. O Luiz não aceitou, porque não era justo. Né? Aí o outro veio e não aceitou, porque não era justo. Realmente Deus, entendeu? Não é justo. O que que ele fez? Ele foi e pagou pelos pecados de todo mundo. Zerou. Zerou. A partir daí, Luiz, se você fizer tal, o bem e o mal. Se você fez o mal, é porque você quer. Ah, mas eu não quero fazer o mal, então. Reage. Então passa para o lado de cá. Então o pecado que eu cometer hoje é assim: quando eu me torno cristão, tudo que ficou para trás está apagado, deixando as coisas que para trás ficam. Agora é daqui para frente. Agora daqui para frente, se eu pecar, se daqui para frente, pecado aqui para frente significa, pecado aqui para frente significa, o som tá bom aí, tá? Ou eu preciso gritar? Precisando gritar, amém? Tá dando para ouvir aí? Amém? O que eu falei? Falei, né? Então vamos lá. Porque às vezes eu fico gritando, porque eu não tenho retorno aqui. Eu fico pensando que vocês não estão ouvindo, que tem, às vezes tem pessoa que fica até dormindo. Uma pessoa que está dormindo é porque ela está em paz. Né? Ou então está muito atribulada, sabia? Que como é que chama? Gera sono também, né? Mas o que a gente estava falando? É. Cristo me libertou, eu estou livre. Aí ele falou: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Se daqui para frente eu pecar, eu peco? Peco. Por que que eu peco? Porque pecado daqui para frente é não fazer como Jesus mandou. Pecado daqui para frente, eu peco contra Cristo, eu peco contra Deus. Eu não peco mais contra a lei, porque eu estou livre da lei. Eu peco agora contra Cristo. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Fiz o que não era para fazer. Então vê, era para ter paciência, eu não tive. A consequência vem imediato. Era para andar a segunda milha, eu não andei. A consequência vem imediato. O pecado gera. O pecado gera. O pecado gera aquilo. Imediato. Você pode ter certeza. Por isso é que a igreja, ela vai demorar um pouco a ser impecável. O que que é impecável? E o que Deus quer é levar a igreja a ser impecável, gloriosa, igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, tendo a lua debaixo dos pés. A lua simboliza o inimigo, a lua simboliza Satanás. Então você, a igreja gloriosa, vestida de branco, impecável. Não é mais criança, não faz mais as coisas de menino. Aí, você vê, dá para entender tudo direitinho? Imagina uma igreja impecável. ela não se ofende, não paga mal com mal. Ela tem total domínio sobre os seus atos. Ela tem muita esperança, tem muita paciência, né? Ama Deus, anda com Deus, conhece Deus, ela conhece Deus. A igreja conhece Deus. Paulo chega lá no fim, ele fala, Paulo, ele fazia parte dessa igreja impecável. Ele chegou a fazer parte da igreja impecável. Quando ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço ele, eu ando com ele, eu conheço o meu Deus, né? Jó chegou lá no fim e falou, eu ouvia falar, mas agora eu conheço. Amém, gente? Falamos? Pronto. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, agora, muito mais, estando já reconciliado, agora que eu vou pensar o quê? Na minha salvação. Eu não sou mais inimigo de Deus. Graças a Deus, eu não sou mais inimigo. Pelo contrário, eu sou amigo. Ele me recebe. Senhor, ele, e aí, tudo bem? Vamos caminhar? Vamos caminhar. E aí, hoje, como é que vai ser, né? Etc. Eu sou a igreja, ela é amiga com Deus, então, ela é amiga de Deus. Então agora, já reconciliado com Deus, sendo amigo de Deus, você vai pensar no quê? Na possibilidade de você, Senhor, e o céu? Eu ouvi falar do céu, eu já ouvi falar do reino de Deus. Como é que é esse negócio? Será que dá para mim chegar lá? O Senhor vai me incluir nessa missão? Se o Senhor arrumar um negócio para mim fazer, eu quero ir. Então agora eu posso pensar na minha salvação. Amém, Fernando? Agora você tem que pensar na sua salvação, porque você agora, reconciliado, não é mais inimigo, é amigo. Já tem consciência disso? Nós não temos mais medo de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós não temos mais medo de Deus. Né? Agora eu posso pensar na minha salvação. Amém? Estou achando vocês assim meio tristinhos. Assim, assim. Hã? Vocês assim meio já cansado. Cansado do caminho. Amém? Então vamos sentar na beira do poço. Vamos sentar na beira do poço. Tomar uma aguinha fresca. Faz de conta que está todo mundo tomando, amém? Cansado aqui na beira do poço. É isso. É isso, gente. Você acredita no que eu falei? Tem sentido? É. Tem sentido. É. Versículo por versículo, tem sentido? Tem. Claro que é uma coisa. Então, aí todo o evangelho, se você ler agora qualquer parte do evangelho com esse espírito que você está com ele agora, qualquer lugar na escritura que você ler, vai dar certo. Você vai entender. Você está com os olhos, com a visão de Deus. Está com a visão de Deus. Você pegar o salmo, qualquer um salmo vai dar certo. Você pegar provérbio, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Com esse espírito, você está com ele aqui agora. Se mudar o espírito, muda também a visão. Né? Amém? Por exemplo, aqui, ó, eu estou com um salmo aqui, você vê. Qualquer versículo desse salmo aqui que eu ler vai estar de acordo com o que nós falamos. Por exemplo, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu andei com Deus, eu posso contar as obras que Deus fez. Eu andei com Deus, eu posso falar tudo que Deus fez, as obras que Deus fez. Se eu sentar com você, eu vou ficar muito tempo contando para você as obras que eu já vi Deus fazer. Por quê? Porque é o tempo que eu andei com Deus. O Senhor castigou-me muito. O Senhor castigou-me muito. Mas não me entregou à morte. O Senhor só, interessante é o seguinte, que ninguém sabe. Eu não sei o que você foi castigado, mas eu sei o quanto eu fui castigado, corrigido, sabe? Quantas vezes Deus não castiga? Não. Então ele não te ama. Deus corrige os seus amigos. Deus corrige exatamente aquele que se aproxima dele, é que Deus corrige, que Deus castiga. Castiga no bom sentido. Se está sem correção, não está lá em Hebreus? Por isso que eu falei todos os versículos agora, eu aceito. Realmente Deus me castigou muito, graças a Deus, amém? Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Andando com Deus, quantas vezes eu estive angustiado? Andando com Deus, quantas vezes eu estive angustiado? Por causa do meu pecado. Porque andando com Deus, eu ainda tive que ser corrigido. Andando com Deus, eu tive que aprender. Fiz muita coisa. Faço ainda muita coisa, porque eu ainda não sou impecável. Eu ainda e assim por diante. Amém? Vamos abrir, aliás, vamos curvar nossas cabeças. Amém. Todo mundo ficou feliz, alegou. Todo mundo ficou alegrinho, né? Não. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Miguel está ajudando o pai dele a curvar a cabeça aqui. Olha lá, olha lá. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, aprendei de mim que sou manso e humilde. Vinde após mim, diz o Senhor. Onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor pode nos salvar, onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de salvação, palavras que nos livra, onde iremos nós? Se a vida está em ti, Senhor. Se o caminho que nos leva ao céu é o caminho por onde o Senhor caminhou, é os passos onde o Senhor pisou. Firme nessa fé, nós queremos estar. Confiar no Senhor, esperar no Deus da nossa salvação. Amém, Jesus. Nos dê a paciência, a fé, a esperança. Nos dê, Senhor Deus, o entendimento para que nós não fiquemos perturbados, turbados, indecisos, para que a nossa confiança e a nossa fé, a nossa esperança não vacile, que nós possamos, Pai, com paciência, caminhar. E na medida da fé que nós temos, possamos permanecer ao teu lado, no caminho, que está sendo proposto, na carreira que nos está sendo, Deus, mostrado. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por essa meditação, pelo entendimento que nos alivia. Entendimento que nos traz refrigério, que nos faz, Deus, descansar, aliviar. termos o certo, que começamos bem o dia. E que vamos, sim, vigiarmos, ficarmos atentos, acordados, para conservar o Espírito de Deus em nossa vida. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Acampa os teus anjos. Guarda-nos de todo mal. Abençoa, Pai, o restante deste dia, e que o amanhã nós tenhamos a esperança de vivê-lo da melhor forma possível e agradar o nosso Deus. Amém. Amém.
Não consigo entender o que tu vês
feito em mim, o milagre, Senhor.
todos com uma boa tarde, que a paz do Senhor seja com todos, conserve o espírito de paz, que Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.